Olá, boa tarde. O Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, o César Walter Furtado, afirmou que vê com bons olhos o endividamento zero previsto nas anteproposta de plano e orçamento da região para 2023. O economista lembra que o endividamento zero é um desígnio nacional e considerou que os aumentos das taxas de juro podiam sacrificar muito mais os açorianos do que a opção que foi tomada ao nível do endividamento. No que toca ao plano, há uma redução de 140 milhões de euros em relação a este ano e, segundo Walter Furtado, o que interessa é a execução do orçamento.
Eu não discuto tanto os valores e nós achamos que os valores, nós esperamos sempre mais, mas é a forma como vão ser realizados. E nós temos que equacionar esse plano também num contexto de programas de fundos comunitários, como nunca houve na história da autonomia, né?
O presidente do SESA alertou ainda que a melhoria dos indicadores sociais e económicos da região não se faz através do endividamento. Walter Furtado insistiu também numa revisão da Lei de Finanças Regionais, considerando que é importante encontrar uma solução que permita aos Açores ter meios financeiros sem ser o endividamento. Por outro lado, o responsável alertou que no futuro os programas e medidas do governo têm que ser avaliados.
Se pretende atingir, por exemplo, com a redução da taxa de abandono precoce, com a redução da pobreza, qual é o impacto que isso terá ao nível, por exemplo, das exportações da região autónoma dos Açores, da criação de emprego, da coesão na região autónoma dos Açores, na diminuição da questão do envelhecimento da população açoriana e despovoamento de algumas ilhas.
O SESA considerou também preocupantes as reduções de verbas para o turismo e transportes no orçamento da região para o próximo ano, alertando ainda para o cenário muito otimista previsto para as receitas fiscais. O Conselho alerta também para as reduções de verbas destinadas à competitividade empresarial e à gestão e promoção da marca Açores, mas elogia na aposta mais incisiva na internacionalização da economia. Sobrando proposta de orçamento dos Açores, o Conselho manifestou também reservas devido ao facto de as receitas correntes serem inferiores às despesas correntes e por as receitas fiscais partirem de um cenário muito otimista quando o contexto é de incerteza. Os parceiros sociais criticam igualmente a desvalorização dos trabalhadores, uma vez que o aumento salarial vai ficar abaixo do crescimento da inflação. Além disso, o SESA condena a redução da verba destinada ao setor agrícola açoriano, considerando que representa um claro retrocesso na valorização da agricultura enquanto atividade económica da região. A Federação Agrícola dos Açores defendeu uma redução do diferencial do preço do leite entre a região e o continente, depois de uma cadeia de supermercados ter anunciado uma subida de 5 cêntimos aos seus produtores. Segundo a Federação, liderada por Jorge Rita, essa cadeia de supermercados anunciou recentemente a subida de 5 cêntimos por litro de leite aos seus produtores a partir de 1 de novembro, o que resultará num preço de 60 cêntimos por litro. De acordo com a Federação Representativa dos produtores dos Açores, este é um valor que contribuirá mais uma vez para aumentar o diferencial de preço de leite entre a região e o continente, mesmo tendo em consideração todas as subidas já registadas nos últimos meses nos Açores. Para a Federação Agrícola dos Açores, estas subidas na região nunca conseguiram acompanhar na sua totalidade as alterações ocorridas a nível nacional. Segundo dados recentes divulgados por Jorge Rita, o preço do leite ao produtor na região situa-se próximo dos 50 cêntimos contra os 54 do continente e os 62 da média europeia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Portos dos Açores é a primeira administração portuária nacional a integrar a maior associação comercial da indústria de cruzeiros do mundo, traduzindo a crescente relevância que o mercado de turismo de cruzeiros tem assumido no arquipélago, foi hoje anunciado. A informação é avançada num comunicado da empresa responsável pela gestão portuária na região, no qual salienta que a integração da Portos dos Açores na Cruise Lines International Association, com representação na América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Austrália, está oficialmente formalizada. Segundo a empresa açoriana, esta importante parceria foi mediada pelo representante daquela associação em Portugal, Eduardo Cabrita, pelo diretor de Assuntos Europeus da mesma e efetivada entre representantes do Conselho de Administração da empresa açoriana, Rui Terra e Maria Sousa Lima. A empresa açoriana sublinha que a integração dos portos açorianos traduz a crescente relevância que o mercado de turismo de cruzeiros tem assumido no arquipélago, bem como a projeção desta notoriedade no seio dos armadores e também operadores. O deputado do Chega no Parlamento Açoriano apresentou na Assembleia um projeto de decreto legislativo para revogar a criação da taxa de turística nos Açores, com cobrança prevista a partir de janeiro de 2023. A criação desta taxa foi aprovada em abril no Parlamento, com 28 votos a favor do deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, Bloco de Esquerda e do deputado independente, que entretanto apresentou uma proposta de suspensão da taxa até 31 de dezembro de 2024. Quanto à revogação, José Pacheco solicita a declaração de urgência na análise da iniciativa em comissão para que o diploma seja debatido no plenário de dezembro deste ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores quer chegar aos 61% de energias renováveis em 2026, revelou a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, destacando os 180 milhões de euros de investimento previsto pela EDA, Eletricidade dos Açores.
Felizmente os Açores estão um pouco defendidos de toda esta crise energética internacional, porque na verdade nós dependemos não tanto do gás, mas de energia de combustíveis fósseis e também de energias renováveis. Temos os investimentos da EDA em termos de energias renováveis, que neste momento tem previsto até 2026 um programa de investimentos de 180 milhões de euros, só em energias renováveis. Portanto, há aqui um trabalho a fazer e que está a ser feito, mas que obviamente não aparece nem dá resultados no dia seguinte.
Berta Cabral falava no plenário da Assembleia numa sessão de perguntas agendada pelo PAN sobre a Estratégia Regional para a Energia, durante a qual tanto este partido como o Bloco de Esquerda e o PS acusaram o atual executivo de recuos em matéria de energias renováveis. Perante a acusação da deputada socialista Sandra Dias Faria, relativamente ao retrocesso em políticas de energia, a secretária regional alertou que a Estratégia Açoriana para a Energia deixada pelo governo do PS não está aprovada. Berta Cabral assumiu, contudo, que é preciso acelerar e fazer mais, mas o Executivo não tem estado parado. Relativamente a incentivos à mobilidade elétrica, a governante indicou existirem poucos pontos de carregamento de viaturas. Referiu ainda o apoio de 4.550 euros à aquisição de viaturas elétricas, admitindo que o preço daqueles veículos é bastante superior e a confiança das pessoas não é muita. Isto quando o Bloco de Esquerda revelou que vai chamar ao Parlamento Açoriano a administração da EDA para prestar esclarecimentos sobre o pagamento à empresa Bencom de pelo menos 6,4 milhões de euros, acima do preço regulado. A informação foi avançada por António Lima, deputado do Bloco, na Assembleia, depois de ter questionado Berta Cabral e esta ter dito que o acordo feito em 2009 foi revogado em 2012 e a partir daí não houve pagamentos. Durante a sessão de perguntas agendada pelo PAN, António Lima tinha questionado o Executivo sobre o que considera ser uma verdadeira renda excessiva. O Bloco denunciou em setembro que a EDA, a empresa maioritariamente pública, pagou à empresa Bencom pelo menos 6,4 milhões acima do preço regulado, pelo que o atual contrato deve ser denunciado pelo Executivo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A naturalização do ato violento não facilita a identificação do bullying. A afirmação é de Piedade Lalanda, socióloga, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial do Combate ao Bullying. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista refere que, apesar de, em parte, os açorianos estarem sensibilizados para o bullying, ainda há muitas pessoas que acham normal as crianças e jovens resolverem os seus problemas através da agressão. Outro dos aspectos diz respeito aos jogos online, que muitas vezes naturalizam o comportamento agressivo por aquele público não viver o sofrimento na realidade. Contudo, os professores têm uma maior sensibilidade para esta realidade. A também docente universitária diz que, apesar de o bullying acontecer em contexto laboral, este ocorre sobretudo nas escolas e em dois locais, nos corredores e no recreio. Neste sentido, Piedade Lalanda defende que as escolas devem ter estratégias montadas para intervir nestas situações.
Tem que haver uma estratégia. Se é um fenómeno que está identificado numa escola como tendo alguma expressão, a escola tem que intervir nessa, tem que pensar uma resposta. Não pode ser uma resposta de autoritarismo ou apenas, como por vezes nós verificamos, que é expulsar o aluno por em casa uma penalização de X dias. Isso não resolve a questão. Tem que se olhar para a situação, tem que se trabalhar quer com quem é a vítima, quer com quem é agressor, para encontrar uma outra dinâmica dentro da escola. E às vezes tem acontecido iniciativas coletivas, desde organizar uma orquestra, desde organizar um clube de jornalismo, desde organizar, um torneio, na área sobretudo do desporto. São estratégias que potenciam o melhor que cada aluno tem, né, as suas competências, e vai reforçar essa autoestima, não por uma via negativa, mas sim por uma via positiva.
A socióloga disse também que muitos dos pais não valorizam as queixas dos filhos e estes têm também vergonha de verbalizar que estão a ser vítimas de agressões nas escolas. Assim sendo, a especialista alertou para os sinais que estes dão e que os familiares devem ter em atenção.
Alguma recusa em relação à escola, alguma alteração comportamental que até ali nunca tinham verificado, uma baixa das notas escolares, uma certa fobia a determinados ambientes. Isso pode ser algo que dê a entender que há problemas a nível relacional. É importante que os pais também estejam atentos nesse sentido. Então, muitas vezes a ideia, a solução para o problema de ter sido agredido é devolver a agressão. E, portanto, não se resolve um problema de agressão com agressão. Achas para a fogueira, portanto não se resolve esse problema. Eu acho que há uma cultura ainda que valoriza a agressão e isso é algo que temos que desmontar.
Contactar a escola, arranjar estratégias para alterar essa relação de dominação e trabalhar quer com vítimas, quer com agressores, são os conselhos deixados pela professora universitária. O Dia Mundial do Combate ao Bullying comemora-se hoje e tem como propósito consciencializar a população para essa forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, uma em cada 3 crianças do mundo entre os 13 e os 15 anos é vítima normalmente de bullying na escola.
E ainda no âmbito deste dia, a PSP está a promover até amanhã, nas divisões policiais, a Operação Bullying é para Fracos, através da realização de ações de sensibilização junto às escolas do 1º, 2º e 3º ciclos e do ensino secundário, direcionando as apresentações sobre estas temáticas e autoproteção para alunos, pais, professores e assistentes operacionais nas escolas. O objetivo consiste em que os alunos, pais, professores e assistentes operacionais passem a estar mais atentos a este tipo de violência, bem como compreendam o impacto devastador que o bullying acarreta. A Câmara de Ponta Delgada conta apresentar no mais curto espaço de tempo possível o pedido de instalação do sistema de videovigilância junto do Ministério da Administração Interna, anunciou o presidente da autarquia. Segundo Pedro Nascimento Cabral, foi criado por unanimidade um grupo de trabalho que tem por missão iniciar os procedimentos legais e necessários para formular o pedido de instalação deste videovigilância em Ponta Delgada. A primeira reunião deste grupo foi agendada para o próximo dia 27 de outubro na autarquia. Os elementos que integram este grupo de trabalho vão definir as áreas abrangidas pelo sistema de videovigilância que se pretende instalar em Ponta Delgada de acordo com os critérios legais estabelecidos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A lista de espera para a cirurgia nos Açores desceu em setembro 0,4% face ao mês anterior e registava o total de 10.073 utentes inscritos. Nos hospitais de Ponte Delgada, Horta e Horta, as respectivas listas de espera recuaram 1,1% e 0,6% respectivamente, enquanto o de Santo Espírito, na Terceira, registou uma subida de 1,8%. Também no decurso de setembro foram realizadas 802 cirurgias nos três hospitais regionais. Estes valores representam um aumento de 31,3%, ou seja, mais 191 cirurgias face ao mês anterior. O número de propostas cirúrgicas baixou 0,6% em setembro para 11.293 utentes e o tempo médio de espera registou igualmente um decréscimo na ordem de 2,8%, sendo agora de 417 dias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Festival Literário e Cultural Outono Vivo decorre de 28 de outubro a 13 de novembro, enchendo a Praia da Vitória de literatura, teatro, cinema, dança e música. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o programa do Festival demonstra o compromisso em continuar a consolidar o evento como um marco no panorama cultural regional e nacional.
Nós, abraçando mais este ano, é no sentido sempre de o elevar e de poder fazer com que ele se continue a ser a referência que tem sido até aqui. Este ano com um cunho um pouco diferente, porque haverá aqui uma gestão, quer logística, quer na parte das vendas, assumida pela Praia Cultural, mas tivemos e contamos com o apoio da Papelaria 96, que continua a ser a nossa ligação ao evento como livreiro, mas nesse sentido será a novidade em que a gestão partirá toda da cooperativa Praia Cultural. No entanto, nós temos que nos sentir muito satisfeitos quando vemos aqui 20 mil títulos à venda, 80 editoras e chancelas regionais e nacionais a estarem presentes. Portanto, isto para nós é muito, muito importante.
Vânia Ferreira adiantou ainda que nesta edição estarão presentes escritores nacionais, regionais e também um luso-americano, e elencou alguns pontos do programa.
Depois também dizer-vos que estarão presentes 14 escritores nacionais, 16 açorianos e um escritor luso-americano. Além dos lançamentos de livros, teremos mesas redondas, debates e obviamente as sessões de autógrafos que também funcionam muito bem. Teremos obras apresentadas pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, um vasto programa também nas escolas, desde o pré-escolar ao secundário, que nos apraz muito. E nesse sentido é sempre na tentativa de promover cada vez mais os hábitos de leitura e o contacto com esta realidade cultural. Relativamente à Feira do Livro, teremos também duas exposições, uma no foyer do Auditório do Ramo Grande e uma à entrada da Academia da Juventude. Portanto, acredito que o cartaz é muito, muito convidativo.
Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a destacar o programa do 17º Outono Vivo Festival Literário e Cultural, que se realiza anualmente na Academia de Juventude e no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.